dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 4 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Nintendo, que marcou para 8 de março a chegada do recurso multiplayer no Mario Kart Tour. A Nintendo falou que o multiplayer vai rolar tanto localmente quanto online para a pessoa concorrer com 7 outros participantes e disse também, né, que o recurso vai chegar ao mesmo tempo tanto no Android quanto no iOS. E ainda sobre o mercado de jogos, a Atari anunciou que vai lançar também tanto para o Android quanto para o iOS o jogo clássico Missile Command. Ela disse que o Missile Command Recharge vai chegar para comemorar os 40 anos do lançamento do jogo original e explicou também que ele vai chegar num esquema gratuito com propagandas ou numa compra interna lá para se livrar dos banners. Ela só não quis falar por enquanto nem quanto que vai ser essa compra interna, nem quando também que o jogo vai ser lançado, mas se você quiser dar mais piada, né, como é que o jogo tá ficando aí modernizado, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Uber lançou para os entregadores do Uber Eats um programa de fidelidade. Ela explicou que o Uber Eats Pro funciona no esquema de pontos e oferece coisas como, por exemplo, desconto em universidade, consulta médica gratuita e desconto em combustível. Ela falou também que o programa de fidelidade divide o pessoal em 4 categorias, que são verde, ouro, platina e diamante, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Brasil, a Exame publicou uma entrevista com o CEO da Hyperloop, que ele confirmou que eles querem emplacar algum projeto aqui no país. A Hyperloop, para quem não conhece, bem basicamente, né, tem um sistema de vagões que se movimentam dentro de túneis pressurizados, e isso permite que eles consigam levar até uns 40 passageiros até 1.000 km por hora. Já existem projetos da Hyperloop sendo feitos em lugares tipo Abu Dhabi e Dubai, e aqui no Brasil, pelo menos a ideia da empresa é fazer rotas entre São Paulo e Campinas e São Paulo e Rio de Janeiro. O CEO da Hyperloop comentou que pelo menos espera, né, que esses projetos saiam do papel dentro de uns 5 anos na próxima rodada de investimentos, mas por outro lado, essa não vai ser a primeira vez que eles tentam emplacar um projeto no Brasil e já deu errado antes, hein, porque eles não conseguiram acertar as coisas com o governo. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, ontem o Google anunciou o cancelamento da conferência Google I/O desse ano, que estava marcada para acontecer agora em maio. Ele disse que preferiu pecar pelo excesso de precaução, né, por conta do coronavírus, mas falou também que está estudando jeitos de poder levar o conteúdo que ia ser anunciado na conferência para todo mundo, talvez pelo site lá, que eles vão manter atualizado. Isso veio depois do próprio Google ter cancelado o evento Cloud Next, que ia rolar nesse mês, e da Microsoft também, né, ter cancelado o evento MVP Summit, que ia rolar agora em Seattle. E nesses dois casos, na verdade, as empresas comentaram, né, que vão disponibilizar na internet as apresentações lá que iam rolar no evento. Por isso, é bastante provável que eles façam isso também com o Google I/O, né? Então vai transmitir os eventos todos lá, o keynote, as apresentações direto pela internet. E aí de quebra também, né? Agora as atenções todas aí estão voltadas para a Apple e para a WWDC, que geralmente acontece em junho. Pelo menos por enquanto não está cancelada. Vamos ver o que vai acontecer. E ainda sobre esse assunto, a Foxconn anunciou ontem no começo do dia que espera pelo menos retomar a produção total das fábricas na China até o final do mês, aí, até o final de março. Ela retomou as atividades recentemente depois de ter passado quase um mês fechada, hein, por conta lá de uma ordem do governo por causa do coronavírus, mas ela disse agora que espera pelo menos até o final do mês que vai estar tudo certo aí, produzindo com força total. Agora, voltando a falar sobre eventos, o Facebook e o Twitter também anunciaram que não vão participar da conferência South by Southwest, que vai começar no final da semana que vem. Esses foram os dois primeiros grandes cancelamentos aí do evento por conta do coronavírus, mas pelo menos por enquanto, perguntada sobre isso, a organização comentou, né, que o evento segue confirmado. E ainda sobre o Twitter e o coronavírus, ele falou para todo mundo que trabalha da empresa começar ou pelo menos tentar trabalhar de casa aí nos próximos dias. O Twitter comentou que sabe que é difícil as quase 5 mil pessoas, né, que trabalham na empresa hoje trabalharem de casa, mas falou para a galera fazer um esforço para conseguir poupar a própria saúde e do pessoal também, né, que trabalha com eles. Bom, e já que eu citei o Facebook agora há pouco, deixa eu comentar que ele finalmente lançou, tanto para o Android quanto para o iOS, o modo escuro lá na interface do WhatsApp. No caso do iOS, pelo menos por enquanto, né, o modo escuro segue o ajuste do sistema, então você não consegue manualmente ligar ou desligar esse modo escuro da interface. E enquanto isso, no Android dá para configurar para esse seu caso, ou dá para ligar e desligá-la, também de forma manual. E ainda sobre o WhatsApp, mas agora falando só de Android, eles confirmaram que logo logo o pessoal que faz backup das conversas no Google Drive vai ter uma senha lá para conseguir proteger a coisa toda. Eles começaram a testar esse backup com senha no beta do aplicativo para Android, o que é uma boa notícia, né? Porque o backup que é feito aí no Google Drive não tem criptografia para conseguir proteger as conversas. Bom, e já que eu citei o Google, deixa eu comentar que ele está começando a liberar para os donos de telefones Pixel um update bacana aí para quem tem o aparelho. Esse update traz coisas como novos emojis, ligação automática para emergência caso ele detecte, né, que a pessoa passou por um acidente de carro, e também tem um agendamento para ligar ou desligar o modo escuro, mas o que mais chamou a atenção do pessoal foi um recurso que pintou no sistema que é equivalente ao que tem de 3D Touch no iPhone. Então ele reconhece via software quando o usuário aperta o botão com mais força, né, ao invés de só tocar na tela. E aí, feito isso, ele abre um menu complementar, o que hoje pode ser acessado no Android se a pessoa tocar e segurar um pouquinho, então com a pressão um pouco mais rápido lá quando ele reconhece. Aí, além desses recursos, pintaram também suporte a controle de música só por gesto e filtro para câmera, né, com realidade aumentada. E caso você queira saber mais sobre tudo isso, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre o mundo Android, a Xiaomi teve que tirar do ar a atualização do Android 10 para o Mi A3 que estava bugando lá os telefones da galera. Quem instalou o update no Mi A3 começou a reclamar, não todo mundo, mas teve caso suficiente do pessoal que falou que corrompeu o cartão de memória ou parou de ler, também teve bug na câmera, estava drenando a bateria, e teve caso também, né, do pessoal que instalou o update, o telefone ficou reiniciando lá, sem parar na mão do usuário. Recentemente, a Xiaomi já tinha atrasado a liberação do Android 10 para aparelho por conta do coronavírus, né, que bagunçou lá o coreto na empresa, e aí agora que ela soltou a atualização, precisou tirar o update correndo no ar para trabalhar um pouco mais aí, para aí sim poder liberar para todo mundo. E por último, sobre o mundo Android, pintou no Korea Herald uma matéria que falou que a Samsung vendeu abaixo do esperado com a estreia lá da linha Galaxy S20 na Coreia. O jornal comentou que a Samsung vendeu pouco mais de 70 mil unidades só, né, no primeiro dia do lançamento do telefone, e comparado com lançamentos anteriores, isso foi a metade do lançamento do Galaxy S10 e bem menos das 220 mil unidades do Note 10 quando foi lançado na Coreia, no primeiro dia, né, só do lançamento da Coreia. Aí, perguntada a respeito disso, a Samsung falou que esse é mais o impacto, né, do contágio aí do coronavírus, e caso você queira ler a matéria completa, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que fez um acordo para acabar com o processo coletivo da desaceleração lá de alguns iPhones. O que rolou foi que lá em 2017, a Apple mudou o comportamento do iOS para o processador só puxar o máximo de energia, né, que a bateria pudesse entregar, e aí no caso, por exemplo, de quem tinha um iPhone um pouco mais antigo, né, que a bateria um pouco mais gasta, o pico de processamento ficou um pouco abaixo aí do que ele estava prometido. O problema foi que a Apple não explicou essa mudança para ninguém, né, depois que isso virou notícia, acabou tratando da situação toda aí de um jeito bastante estabanado, e aí por conta disso ela passou a ser investigada por vários órgãos do mundo e foi processada, como aconteceu nesse processo coletivo da Califórnia. Então, nesse processo específico, a Apple se propôs a pagar até $500 milhões, né, entre indenizações lá pra galera que foi afetada pelo problema e também as despesas legais da coisa toda, e aí agora é que ela fez essa proposta de acordo, a decisão tá na mão dessa corte da Califórnia, que pode ou aceitar ou rejeitar que a Apple está propondo. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, o analista Ming-Chi Kuo publicou ontem um documento com o que ele está prevendo, né, que a Apple pode lançar até o final do ano, com base do que ele sabe aí já da cadeia de suprimentos. Ele comentou que a Apple deve adotar displays mini LED em 6 produtos que ela vai lançar até o final desse ano, e a lista de produtos inclui, por exemplo, o novo MacBook Pro e novos iPads. Ele falou que a Apple vai lançar um MacBook Pro de 14 polegadas para conseguir substituir o que tem hoje, né, que é o modelo de 13, e aí assim como aconteceu no ano passado, no modelo de 16 polegadas no lugar de 15, ela vai adotar um teclado novo e reformulado, hein, não aquele teclado mequetrefe que ela estava usando. Ele disse que além desse computador, né, quem também vai ganhar displays mini LED são os próximos iPad Pro, iPad, iPad Mini, versão revisada do MacBook Pro de 16 polegadas e um iMac Pro novo aí, que vai ser lançado até o final desse ano. Essa última parte da notícia serviu para empolgar o pessoal, né, que tinha perdido esperança já da Apple lançar uma versão revisada do iMac Pro, máquina essa que, por sinal, né, foi lançada lá para o final de 2017 e até hoje segue a mesma, não recebeu nenhuma atualização. É isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter o podcast no ar com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!